Vai, vai, Brasil.
Encara-se presidentes.
Sou louco por ti, América.
Essa música tem história.
O circo de tradição familiar, reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil em 2026, fazia um enorme sucesso nos anos 1960, quando ainda eram poucas as pessoas que tinham televisão em casa e as opções de lazer eram mais escassas. E foi nesse clima de entusiasmo que o Gran Circo norte-americano chegou em Niterói, no Rio de Janeiro, no final de 1961. O Gran Circo fazia jus ao nome. Comportava 3.400 espectadores e tinha 60 artistas de diferentes nacionalidades e 150 animais, entre eles cavalos, leões, girafas, macacos e elefantes, como se usava na época. Na tarde do dia 17 de dezembro, o espetáculo transcorria como de costume. Mais de 3 mil pessoas na plateia, a maioria crianças, assistiam a um número de acrobacia quando, de repente, a parte de baixo da tenda começou a pegar fogo. A lona verde-laranja, que pesava 6 toneladas, era feita de um tecido de algodão recoberto por parafina altamente inflamável e rapidamente desabou sobre as pessoas. Para os artistas, os animais e a multidão de espectadores, foi um pânico total, um salve-se quem puder, naquela arena infernal de fumaça e chuva de tecido em brasa. De imediato, 372 pessoas morreram, queimadas, asfixiadas pela fumaça e pisoteadas por outras pessoas e pelos elefantes desesperados que buscavam uma saída. Mais 131 espectadores morreriam depois, nos hospitais, totalizando 503 vítimas, sendo que 70% delas eram crianças. Foi o maior desastre circense do mundo e o maior incêndio do Brasil até os dias de hoje. O incêndio no Gran Circo gerou uma comoção nacional e internacional. Centenas de pessoas se mobilizaram para construir caixões e abrir covas para as vítimas fatais e para cuidar dos quase 1.000 feridos. 6 dias após o incêndio no circo, um empresário do ramo de transporte de cargas, chamado José Datrino, então com 44 anos, largou tudo no Rio de Janeiro, pegou seu caminhão e partiu rumo a Niterói para consolar as famílias das vítimas. Só que José Datrino nunca mais voltou à vida antiga. Abandonou tudo e virou uma espécie de profeta. O incêndio foi para ele um chamado espiritual, uma metáfora para a crise do mundo capitalista, que vende e destrói tudo. Ele se tornou um andarilho, que vestido com uma túnica branca e usando uma barba e cabelos compridos, oferecia flores aos transeuntes e pregava a gentileza como remédio para todos os males. E foi daí que surgiu seu novo nome, Gentileza. O profeta ficou 4 anos em Niterói e depois voltou para o Rio de Janeiro, onde se tornou um personagem urbano famoso. Já nos anos 1980, ele pintou nas 56 colunas de um grande viaduto do centro da cidade versos como: gentileza gera gentileza, amor é a palavra que liberta, e também não ao capital, sim ao amor. Sua arte foi reconhecida como uma crítica poética à violência e à frieza dos grandes centros urbanos. O profeta faleceu em 1996 e seus murais foram sendo danificados por vândalos. No ano 2000, para piorar, foram cobertos com tinta cinza pela Prefeitura do Rio. Foi esse descaso que levou Marisa Monte a compor a música Gentileza, lançada no disco Memórias, Crônicas e Declarações de Amor. A compositora presta uma homenagem ao profeta que dá nome à canção, relembrando seus ensinamentos e sua história. Ela menciona o circo, origem de tudo, e lamenta que as palavras de cortesia e amabilidade tenham sido apagadas. Marisa e todos os que denunciaram a negligência com a poesia visual de Gentileza felizmente foram ouvidos e os murais passaram por uma restauração. Os escritos originais que haviam sido encobertos foram resgatados e posteriormente tombados pela prefeitura como patrimônio cultural da cidade. Para que as pessoas que caminham apressadas pelo centro do Rio possam, como canta Marisa, ler as letras e as palavras de gentileza. E vamos ouvir agora Gentileza, com Marisa Monte, porque essa música tem história.
Você ouviu? Essa música tem história. Texto e apresentação, Valentina Somarriba, historiadora da Gerência de Memória Institucional da Assembleia Legislativa de Minas. Sonorização, Luciano Moraes. Edição, Graziele Mendes. Produção, Rádio Assembleia.